Olá, queridos amigos e amigas, aqui é Paulo Nazaré e estamos juntos hoje para mais um encontro devocional da Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila. Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Hoje eu quero ler com vocês um texto bem pouco conhecido de um livro pouco lido, talvez, né, pouco falado. Tem gente que vai até estranhar o fato desse livro existir na Bíblia, que é o livro de Joel, profeta Joel. E eu leio Joel, capítulo 2, versículo 25. Isso está no Antigo Testamento e é um texto muito interessante, onde a gente aprende uma lição muito importante para as nossas vidas a partir do trato de Deus com o povo de Israel. E Deus diz assim para o povo de Israel: Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. O que que a gente pode extrair desse texto? O que que ele nos ensina? Eu estou compartilhando com vocês o que caiu para minha leitura hoje pela manhã. E acho que Deus tem algo a comunicar aos nossos corações. Esse texto, ele aponta para a gente algo muito especial da gente perceber. Deus contempla a nação arrasada em razão de não ter colhido aquilo que havia semeado. O povo de Israel semeou, mas os gafanhotos vieram e comeram tudo. Então o povo não colheu aquilo que semeou. E Deus levanta um profeta para encorajar o povo a não desanimar, a continuar. Deus tinha com isso tudo, com essa praga que veio e consumiu a plantação, tinha algo a ensinar para o seu povo, tinha algo a fazer, a reconstruir, na confiança, na esperança, na dependência daquele povo para com Deus. Um dos objetivos da palavra de Deus, um dos objetivos da Bíblia é esse, né? Fazer com que nós não desistamos, nos encorajar, nos chamar para sonhar novamente. Agora veja. Existe um motivo pelo qual eu insisto que você, vivendo a sua vida hoje, os enfrentamentos que você tem enfrentado, não desista, em hipótese alguma. O seu testemunho de persistência, de resistência, vai alimentar a força, a coragem de outras pessoas que olham para a sua vida. O fato de você continuar a semear nesse tempo de escassez, de falta de esperança, vai afetar positivamente a vida de outras pessoas, acredite nisso. O que nós lemos no trecho de hoje é o seguinte: Deus levantou um camarada, um profeta chamado Joel, e disse para o Joel assim: Joel, peça para o meu povo voltar a semear. E no verso seguinte ao que a gente leu Joel 2,25. No versículo 26 está escrito assim: promessa de Deus para o povo. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Então, o convite que essa experiência testemunhada por nós na leitura desse texto nos faz é: então voltem a trabalhar, voltem a sonhar, voltem a semear, porque o bem, a felicidade de muitos depende do trabalho apaixonado de vocês. Então, o que fazer quando nós olhamos para essa terra árida, para esse momento tão difícil, sem vida, sem sinal aparente de esperança? E eu quero pontuar algumas coisas aqui. Claramente, esse texto nos aconselha, nos ajuda a caminhar na seguinte direção: não se deixe abater pelas circunstâncias. Como assim? Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu, às vezes, até com uma certa frequência, depois de pregar no domingo, quando eu prego, né, eu começo a me sentir mal, às vezes, por achar que eu não consegui comunicar o que eu achava importante comunicar. E às vezes eu fico preocupado depois de ter levado a reflexão, achando que ninguém vai conseguir extrair nenhum benefício do que eu falei. E aí, na segunda-feira, o dia seguinte, né, ao domingo, onde eu preguei, eu costumo apresentar a Deus essas questões, sabe, que perturbam o meu coração. E nesses momentos, a reflexão que Deus tem me ajudado a fazer é a seguinte: eu me coloco diante de Deus assim: Pai, Senhor, eu vou trabalhar agora a partir daquilo que restou, né? Não será produtivo nem edificante, não seria nem produtivo nem edificante eu ficar chorando pelo leite derramado, para colocar aqui uma expressão, né, bem antiga, mas que eu acho que você entende. Isso não é sábio, né? Porque quanto mais eu mantiver os meus olhos voltados para a oportunidade que eu desperdicei, mais difícil será eu estar atento e preparado para a próxima oportunidade que Deus vai me conceder. Ainda mais quando eu percebo que restou alguma coisa, ainda existe algum recurso, ainda existe algo que Deus tem falado, tem colocado nas nossas mãos para a gente fazer, para a gente trabalhar. E, né, no caso do texto que a gente leu, o povo teve a plantação consumida e não havia o que colher, mas ainda havia o campo a ser semeado novamente, havia energia para retomar o trabalho, havia o sol, havia, né, a chuva proveniente do cuidado de Deus, que age por meio da ordem criada a fim de cumprir os seus planos eternos. E havia uma promessa de Deus. Então, o que que eu faço depois das minhas frustrações, das minhas decepções, depois das colheitas que eu achava que ia colher e não colhi, né? Eu pego o que sobrou. Isso que sobrou na minha vida, no meu ministério, como resultado do meu trabalho, eu pego e apresento a Deus. Esses cinco pães e dois peixinhos, sabe? O pouco que eu tenho, eu apresento a Deus, contando com o milagre que Ele pode fazer. E eu estou falando aqui do meu caso, eu não sei qual é o seu, mas o conselho desse pastor aqui, amigo, é que nesse tempo difícil você não negocie caráter, valores e se mantenha firme, apresentando a Deus o que você tem, se mantenha no seu posto, não desista. O povo, no texto que lemos, não deveria desistir, mas deveria voltar a semear. Às vezes, a gente está construindo algo e esse algo se desmancha nas nossas mãos. A gente chora, a gente sofre e, além disso, é importante a gente recorrer a Deus. Porque sabe o que ele pode fazer? Ele pode refazer, transformar o fruto do seu trabalho em algo ainda melhor. Isso sempre me impressiona. Um resultado final que não seria tão bom se não fossem as dificuldades, as lições aprendidas, o esforço de recomeçar. Deus é especialista nisso, né? Em nos surpreender nos nossos planos, nas nossas expectativas. O campo vai produzir uma colheita que não seria produzida se o gafanhoto não tivesse exterminado tudo. Você entende isso? Você já viveu algo assim? Isso é impressionante. Creia que Deus pode fazer melhor do que você imagina ou consegue perceber. A Bíblia nos diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aquilo que você não conseguiu realizar até aqui, como você gostaria, Deus pode conduzir de maneira surpreendente. Acredite nisso, fazendo com que você cresça, amadureça e fazendo com que outras pessoas sejam também abençoadas de maneira surpreendente por isso tudo. A parte que nos cabe é fazermos o que está ao nosso alcance, olhando para esse campo sobre o qual Deus é soberano e capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu desejo e oro para que Deus te abençoe e espero poder te encontrar no nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem. Até lá!